assim, e as pessoas ganham ferramental para poder, por si só, também identificar essas experiências. É bem coisa de professorinha.
Coisa de professorinha. Ô, Azandieri, mas deixa eu só entender, quando você fala, né, da população negra marginalizada, desumanizada e tal, e apesar de tudo isso, persiste a vontade de viver. Você está dizendo na população negra, é isso? Que você quer entender
Eu
esse.
parto daí justamente porque são filosofias africanas,
Sim.
mas muitas das vezes eu estou falando da população brasileira, né? Acaba que a nossa experiência enquanto sociedade, ela é algo tão coletivo, inclusive na desumanização radical. Imagina, você dá notícias, né? Está cansada de informar experiências de desumanização
Sim,
radical.
números,
Então,
né?
exatamente, e é uma experiência coletiva. Mas como eu parto das filosofias africanas, eu vou começar vendo essas heranças na população afrodescendente, e aí eu abro para isso que eu chamo de Brasil.
Bom, todos nós brasileiros, de alguma forma, né, no conjunto, temos essa raiz, né? Uns mais, outros menos, um
Exatamente.
mais explícito, outros menos explícitos. Mas essa conexão com essas raízes africanas, elas são mais fortes em famílias que têm mais, assim, mais marcadamente com a pele negra, vamos dizer assim.
Olha, isso é muito interessante, porque o primeiro capítulo desse livro se chama Eu Sei de Onde Eu Vim, em que eu faço uma análise daquela obra, A Redenção de Kant, que é uma obra que a gente trabalha muito na universidade, em estudos de humanidade, porque ela vai traçando ali um projeto político-cultural do Brasil de embranquecimento da sociedade. Entretanto, esse projeto, exatamente,
Que
né?
quem está
Esse
vendo com
projeto,
imagem é esse desenho, é uma
esse
família,
quadro
né?
do Modesto Brocosi, isso,
É
exatamente.
a mulher mais idosa, negra, retinta,
Retinta,
o
e vai
pai
havendo um
é
clareamento, a filha, considerada, entre aspas, morena,
morena.
e o bebê, que é o ideal de miscigenação e embranquecimento da nossa sociedade, o bebê branco.
Bem
E aí
branquinho.
eu questiono justamente isso, e eu trago essa reflexão. Entre essa mãe morena e o bebê efetivamente branco, existe um espectro do pardismo, que vai ali trazendo uma série de nuances que vão, ora, dificultando a discussão, ora, conseguindo dar soluções a essa discussão. Mas o principal nessa discussão é entender que o Brasil é uma sociedade formada desse encontro, e a gente precisa lidar com isso. Principalmente porque, quando esse encontro de miscigenação ele clareia, o país aplaude e acha maravilhoso. Quando esse encontro escurece, o país ele tem um comportamento muito mais agressivo e muitas das vezes mais violento e
Sim.
genocida,
Sim.
dependendo da circunstância
Dependendo da
territorial
cor
de
da
quem seja.
pele, é.
Exatamente. E aí, o que eu venho percebendo, por exemplo, é algo que realmente a gente percebeu na pesquisa, e eu falo a gente porque eu sou professora, orientadora, tenho um laboratório de pesquisa, não é algo que só parta de mim, tem muitas discussões dentro desse livro que são coletivas. E a gente foi descobrindo que existe uma experiência muito forte aqui no Brasil, e aí eu vou falar do Rio de Janeiro, que é o local que eu vivo, que a gente chama de quintais aquilombados, né? E eu falo bastante disso nesse livro. No território africano, principalmente na região do Congo e Angola, as famílias, elas, além de serem famílias estendidas, ou seja, são membros não necessariamente consanguíneos, então amigos, todo um coletivo que faz parte dessa família, eles moram muito próximos, de maneira circular, nos mesmos quintais. Nós herdamos isso. Né? E a essa experiência eu dei o nome de quintal aquilombado. Por exemplo, lá na década de 50, 60, um mais velho, uma mais velha, comprou um terreno na Baixada Fluminense. Os filhos nasceram, cresceram, casaram. Pelo modelo ocidental, os filhos, quando crescem, vão se distanciar do pai e da mãe. Né? Vamos pensar nos Estados Unidos, vai mudar para outra costa, ficar bem longe do pai e da mãe.
Sim.
No modelo africano, vão morar juntos. Então, a gente tem uma série de experiências de Brasil em que são quintais com cinco, seis, sete
Sim.
casas e todo mundo mora ali. essa é uma herança direta do continente africano para nós. E essa família pode não ser negra retinta.
Entendi.
Entende? Então, é uma herança maravilhosa que, inclusive, salvou famílias durante a pandemia de Covid, por exemplo.
Sim, e aí é interessante identificar, né, as raízes do que nos constitui como sociedade. Exatamente. É para isso que você chama atenção, né?
Exatamente, e acende o nosso sol, né? Pessoas que realmente precisaram existir para que a gente também tenha fé na vida, por exemplo.
Muito lindo. Eu tenho o quê? 2 minutos. Eu fiquei curiosa com a questão do seu nome. Porque você fala aqui, que, né, na apresentação, que você é a Viviane Mendes de Moraes, mas é conhecido como Azangeri.
Isso. Menina, tem um capítulo no livro chamado A Importância dos Nomes. Porque o nome é a capa do nosso ser. E essa também é uma herança filosófica africana. Então, em determinado momento da minha vida, eu passei por um ritual religioso e eu ganhei esse nome, Azangeri, que significa poderosa filha de um guerreiro. E atualmente eu me iniciei no candomblé para Orixá Oyá e ganhei o meu terceiro nome, que é Oyá Kanrin, Oyá da Força e Resistência. Então, eu também sou uma mulher de muitos nomes e todos nós deveríamos ter pessoas de muitos nomes.
Asa, muito legal ter falado com você. Parabéns pelo livro.
Eu que agradeço.
Um beijo.
Espero que gostem. Abraços.
Valeu,
boa noite.
Boa noite.
CBN Noite Total. A CBN tem um podcast que conta para você as 3 principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se eu não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro: nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN Noite Total.
Vamos falar sobre voz, sobre os pólipos vocais que levam, entre outros sintomas, à rouquidão. Vamos entender tudo isso. Estamos aqui com o otorrinolaringologista especializado em voz, o Dr. Reinaldo Yazaki. Oi, Dr. Reinaldo. Bem-vindo. Boa noite.
Olá, boa noite, Tânia Morales e todos os ouvintes do CBN Total. É um prazer estar aqui. É um sonho meu desde a adolescência poder falar com vocês. Ah. Eu lembro de mim na adolescência ouvindo as entrevistas dos médicos e falei, será que um dia eu poderia estar numa entrevista com alguém da CBN?
Nossa.
E hoje realizo um sonho, Tânia.
Ah, é por isso que você está todo lindo, então, doutor.
Ah, não, imagina, são seus olhos.
De gravata,
como você é carismático, como
todo
você é bonita,
chique,
viu?
Todo chique. Doutor Reinaldo, vamos falar de voz. Antes da gente explicar o que é o pólipo vocal, só para ver se o ouvinte já vai se identificando. Vamos começar pelos sintomas, né? Quais são,
exato,
os sintomas de um pólipo?
É assim, um pólipo é uma lesão que acontece nas pregas vocais e acontece em um ou em ambos os lados. É uma bolinha que impede que a vibração das cordas vocais aconteça de forma simétrica e regular. Começa a dar falhas. Então, o primeiro sintoma que a gente tem, do ponto de vista leigo, é o sintoma da rouquidão ou da voz rouca, que é aquela voz que fica com falhas, de repente... Falha aqui para cá, sim. Ou fica assim, muito rouca. Ou fica muito apertada. Ou com muito esforço.
Ou muita conta.
Ou muito grave. E sai do padrão. E a pessoa, de repente, percebe que não consegue exercer aquela tarefa vocal como profissional, usuário da voz profissional, por muito tempo. Por exemplo, o programa dura 2 horas. Quando dá 15 minutos de muita conversação, começa a aparecer... É uma falha na voz e ela fica em dúvida se ela vai conseguir terminar aquele show, como aconteceu com o John Bon Jovi anteontem, nos últimos dias, que não conseguiu terminar o show de 20 canções, parou na 14ª.
Né? Porque a voz então, não sustenta.
A voz, ela não sustenta, ela perde a resistência, que é o enduro dela para terminar uma tarefa vocal remunerada ou não, no caso da voz profissional.
E aí são os pólipos que causam isso, né?
A causa mais frequente são os pólipos e os edemas. A diferença entre o edema, que é um inchaço, para os pólipos, é que os edemas ou calinhos são pequenininhos. O pólipo nada mais é do que um calinho ou um edema, inchaço, que cresceu até o ponto que não vislumbra, com um tratamento simples, uma cura rápida. Demanda um tempo de imersão em tratamento com fonoaudiólogos, fonoterapia, com repouso vocal controlado e muitas vezes com remédios dados pelo médico otorrino, de preferência médico otorrino este especializado em voz.
Então começa com edema e o edema vira um pólipo, sempre assim?
Perfeito, assim mesmo. Começa um edema e esse edema acontece na maior parte das vezes porque a pessoa, ela se viu obrigada a trabalhar em cima de uma voz que já estava rouca por motivos simples e corriqueiros, que são as infecções por vírus ou infecções por bactérias. E pasme, nem sempre a infecção está em cima das pregas vocais ou no órgão logo abaixo, que é a traqueia. Na maior parte das vezes, essa infecção que altera a voz está no nariz. São as sinusites. Então, a pior situação para um indivíduo que é profissional utilizar a voz com muito afinco, com muito esforço, empurrá-la para que aconteça a profissão ou a vida social, é quando ela está rouca por causa de um resfriado comum, Covid, influenza ou bactérias.
Porque se ela está com o nariz entupido, ela tem dificuldade para respirar e aí isso vai fazer com que ela force a voz, é isso?
Exatamente.
Leigamente falando?
Isso, o nariz entupido ajuda, porque quando a gente tem o som vindo para o nariz totalmente tampado, a gente faz mais força lá dentro. E fora que a secreção purulenta e os vírus que ficam pingando lá atrás, quando a gente puxa, inflamam as cordas e deixam as cordas mais inchadas e gordinhas. E gordinhas, Tânia, elas atritam-se mutuamente com muito mais facilidade e pressão de contato. E é justamente essa pressão de contato que vai levar ao aumento da temperatura das bordas de contato E nesse aumento de temperatura, uma descamação, e lá dentro da corda vocal, um vasinho pode se romper. É quando vem o edema, é quando vem o começo do pólipo, e se essa pessoa não procurar ajuda médica e desafortunadamente estiver com a agenda muito agitada, ocupada nos próximos dias, logo depois deste fatídico dia, noite ou evento, ela vai fazer traumatismos subsequentes, consecutivos, reiterados nessa lesão, que ao invés de regredir para uma cura completa, vai crescendo como se fosse plantinha recebendo nutrientes e água.
Mas chega a doer? Ou é só o desconforto para falar mesmo, que fica rouco? Dói?
É dor de garganta? Algumas pessoas têm dor quando desenvolvem uma lesão da corda vocal, da prega vocal, mas não são a maioria. Se a pessoa sempre foi um pouco rouquinha, ela não sente mais tanta dor na corda vocal, porque desde a adolescência ela convive com lesõezinhas de corda. Agora, aquela pessoa que nunca teve lesão na corda, quando desenvolve uma lesão em cima de uma das cordas vocais, temos duas, ela fala: doutor, eu senti uma fisgada, é como se eu tivesse com uma dor de garganta que não é atrás daqui da língua, é lá embaixo, perto do pomo de Adão, ou do pomo de Eva, né? No caso da mulher.
E aí é o pólipo.
É o pólipo. E sim, o tratamento dele, na maior parte das vezes, quando o diagnóstico que é feito pelo médico otorrino especializado em voz, por meio de um exame simples, feito com anestesia tópica de spray, chamado laringoscopia, com estroboscopia, esse exame de vídeo, feito o diagnóstico, o tratamento é simples. Se for recente o pólipo, 3 meses de desenvolvimento, de aparecimento, ele é curável, Tânia, olha só. Mas a maior parte dos pacientes vai procurar um médico com 4, 5, 6 meses, às vezes até 1 ano. E aí o que pode sobrar para o raciocínio médico nessa situação, infelizmente, às vezes é a cirurgia da corda vocal.
Ah, porque aí o pólipo cresceu, a bolinha cresceu,
vai inflamando. Vai crescendo. Ah. E aí, por exemplo, se eu pegar você como paciente, você é uma pessoa super ocupada, eu não posso deixar você 6 meses sem frequentar a CBN.
Não, né? Pelo amor de Deus.
Esperando que essa lesão maior vá sendo absorvida progressivamente por meio de repouso, exercícios de fonoaudiólogo e remédios. Aí a gente faz a cirurgia e a microcirurgia de laringe faz com que você possa voltar à atividade já em 25 dias.
Agora, doutor Reinaldo Yazaki, os pólipos, em geral, eles são mais frequentes em pessoas que trabalham com a voz, porque pressupõe um uso mais exagerado da voz?
Acontecem também nas pessoas que não trabalham muito com a voz, mas é muito mais corriqueiro aqui no consultório, que é especializado nesse assunto e nessas cirurgias, em pessoas que usam sistematicamente o que nós chamamos de voz profissional, que é aquela voz utilizada no âmbito do trabalho, que ela, esse indivíduo que é um usuário profissional da voz, se ele acordar sem voz, ele não pode sequer pensar em ir ao trabalho. Um exemplo de um cantor lírico: se ele tivesse rouco antes de um concerto ou antes de uma ópera, ele precisa passar esse papel para outro cantor substituí-lo, porque de outra forma poderia se machucar ainda mais e comprometer as próximas restas na semana seguinte, né? E comprometer a remuneração e a sua reputação, inclusive.
A pessoa que usa a voz inadequadamente, por exemplo, pessoa que fala muito alto, isso também pode machucar, criar pólipos?
Também. Olha, o principal hábito associado a lesões de cordas vocais é quando aquele ser humano, ele não aprendeu a dosar o volume da voz, tá? Então, assim, quando a gente está num lugar barulhento, numa balada, numa festa, se a gente conversar muito tempo e não estiver treinado para usar essa voz forte dentro de uma balada, a gente pode levar o atrito da prega e isso pode levar a um pólipo também. E lembremos que nós aqui no Brasil, quando nós comparamos o nosso dialeto do português brasileiro com o dialeto do português de Portugal, nós somos muito mais intensos no uso das nossas vogais, da nossa voz. Porque a expressividade do português brasileiro está muito incrustada, muito imbricada com o volume da voz. Enquanto nossos compatriotas portugueses falam com mais entonações para os agudos, numa leveza do olalalu, bem lavim, lavim, lavim.
Ah, e a gente não, a gente já é uma coisa mais assim.
Aquela coisa assim, aquela coisa cultural, valorosa, italiana, miscigenação multicultural de São Paulo, do Brasil inteiro, né?
Entendi. E isso machuca, então, é um cuidado que a gente tem que ter.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. 11. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
E agora vamos à parte final da entrevista com o otorrinolaringologista especializado em voz, o Dr. Reinaldo Yazaki. E a hidratação, né, doutor?
Sempre. As pregas vocais, elas trabalham no regime de vibração em torno de 200 Hz na voz humana. Você fala mais ou menos em 180 Hz. Né? 180 vibrações em cada segundo. Se essa prega vocal estiver molhadinha, o atrito fica menor. Se essa prega vocal estiver seco, vira um atrito seco. Aí sempre dou o exemplo das duas mãos secas atritando-se, como estou fazendo aqui no vídeo agora. Ó. Você esfrega uma mão na outra e você consegue perceber que ao longo do tempo vai aumentando a temperatura e depois começa até a descamar a mão. A mão fica ralada, né? A pele. Isso acontece na prega vocal também. Logo, para o indivíduo que trabalha com a voz, ele é obrigação dele urinar cerca de 6 a 10 vezes por dia no dia de muito uso da voz. Por que urinar? Porque se ele está urinando, significa que ele está bem hidratado.
E é água, exatamente, né, gente?
Água. Melhor é água sempre. Toda vez que eu bebo alguma coisa que tem gás, olha só, você dissolve aquela película de proteína que ajuda a lubrificar toda a sua boca e garganta.
Ah, é? Água com gás, sem falar dos refrigerantes.
Exato.
São ruins.
Todos os gaseificados não fazem bem para a voz. Não só os gaseificados, por causa do gás, mas também por causa do caráter ácido que tem uma bebida com gás. E aí, não é só a bebida com gás. Tudo que é azedo, ácido, faz mal para a voz.
Uma limonada?
Também. Se eu tiver com uma laringite, é um contrassenso usar a limonada nessa ocasião.
Não estou acreditando. Sério?
Pois é, eu amo limonada, mas eu estou agora saindo de uma sinusite também. Não tomo a limonada até melhorar.
Olha, que coisa interessante que as pessoas tomam vitamina C e tal, precisa tomar para curar, inclusive, a sinusite, mas aí pode prejudicar as pregas vocais.
Exatamente.
Isso
se tomar vitamina C, olha lá, se eu tomar vitamina C, o que eu posso fazer? Eu posso depois gargarejar, né? Para diluir. Existem as águas naturais alcalinas, né? Tem algumas marcas, não posso informar aqui, mas existem. Elas têm pH de 10 e são combatentes contra gastrites, refluxo e ajudam a voz também nos momentos em que ela está é afetada por uma laringite ou por um pólipo.
Que bacana. Doutor Reinaldo, aproveitando aqui que nós estamos falando de água e tal, de líquidos.
Sim.
Tem aqueles, bom, os gaseificados que você falou, que não são nem um pouco bons. E o café?
Ah, que bom que você está tocando nesse assunto. O café, ele foi estudado de 2009 para 2011. Surgiu um aparelho que ficava pelo nariz, pendurado atrás da nossa campainha. é um medidor de pH do que a gente engole, do que sobe lá do estômago até a garganta, tá? E o que, que esse aparelho descobriu? Olha lá, que o pH do café é 3,5. E o pH, para o ouvinte que está nos ouvindo, o pH é a medida ácido-básica de uma solução. Quanto mais próximo de 7 ou 8, mais alcalino, mais básico. Quanto mais próximo de 2,5, 3, mais ácido. E o pH do café é 3,5. O pH do chocolate delicioso é 3,8. E o pH da água com gás é 2,8. 0,3 pontos de 2,5, que é nosso ácido do estômago. E a gente sabe, na ciência da voz, que todo alimento, toda bebida que contém um pH menor do que 4, então temos água com gás, o suco gástrico, o chocolate, o café, tudo isso, infelizmente, faz mal para a voz na hora que passa por cima da laringe, que é o órgão em que estão contidas as cordas vocais.
Doutor Reinaldo Yazaki, porque eu tinha ouvido é que antes de ir para o ar, por exemplo, imediatamente antes de ir para o ar, eu não deveria comer chocolate, não deveria tomar café e tal.
Isso.
Mas pelo que o senhor está dizendo, não é só antes de ir para o ar.
Veja, eu sou um amante do café e sou um amante de chocolate. Hoje, por exemplo, ia falar com a Tânia Morales, eu não vou tomar um café logo antes de entrar ao ar, eu quero que minha voz, ela ressone, eu quero que ela seja bonita, tenha graves bonitos. Agora, quem sabe, amanhã, né, eu estou de folga, eu vou tomar meu café, vou tomar minha caipirinha depois da feijoada. Então, o ser humano que é profissional da voz, ele tem direito a ser normal também. Mas se eu vou fazer uma apresentação para o Grammy, para o Oscar, ou se a Tânia Morales vai lá para a CNN USA, né, fazer o The Bee lá dela, ela com certeza ela não vai querer que a voz não esteja tinindo no dia.
Mas aí no dia? De manhã não posso tomar um café para apresentar o programa aqui, por exemplo, às 21 horas?
Ah, sim.
Pelo amor de Deus.
De manhã cedo, tudo bem. Ah. Mas outro dia eu recebi um paciente que tomou 16 cafés até chegar na minha consulta.
Pessoal exagera.
Tem um exagero. Assim, na área de higiene vocal, que são os cuidados de conhecimento vocal relacionados a hábitos e alimentação, não é só um tudo ou nada. Se a gente seguiu tudo, a gente não come nada, não bebe nada.
Exato.
Então é sempre a balança. Eu estou bem? Eu estou livre. Agora, estou doente da voz? Eu preciso melhorar logo? Eu preciso, então, dar uma reduzida nesses alimentos por um tempinho.
Ai, doutor Reinaldo, daria para a gente falar um monte de coisa. E a maçã?
A maçã, adoro. A maçã é um presentinho de Deus, da natureza, certo? Como qualquer outra fruta, que tem, deixa o nosso hálito gostoso, libera um líquido que deixa a boca docinha, adocicada, e com pH organizado, ajuda a voz. Mas não é só a maçã, é que a maçã ficou famosa porque ela é prontinha para levar para qualquer lugar. Qualquer fruta é boa para a voz, exceto limão, abacaxi, maracujá.
Todas as outras têm o mesmo efeito adstringente?
A mais preparada para você levar até no bolso é a maçã, né?
É, a maçã, mais fácil.
A maçã, A casca dela também é interessante, né? O Pavarotti, conversei com um médico que cuidou dele enquanto ele era vivo, chamado Franco Fussi, é um foniatra lá de Ravenna, na Itália. Ele falou para mim que Pavarotti mascava, antes das óperas, a casca da maçã, que é rica em pectina. E essa casca é justamente uma das estruturas da maçã que libera aquele suco gostoso, aquele sabor, aquele cheiro da maçã, tá na casca. E ele fazia isso como ritual antes de entrar e subir a um palco para cantar uma ópera em qualquer lugar do mundo.
Então, olha só, tá bom para você? Muito bom, doutor Reinaldo. Então, segredos para cuidar da voz, hidratação, não falar alto.
Isso.
Né? Falar
prevenir aqui. O refluxo.
Prevenir o refluxo com uma boa alimentação. O refluxo é muito prejudicial, né?
É prejudicial, porque ele acaba cozinhando previamente ao uso a corda vocal. A pessoa já vai para outro trabalho como se tivesse passado por uma infecção viral nas cordas vocais. É o mesmo tipo de inflamação. E aí machucaria mais facilmente, dependendo do número de horas de uso, da intensidade de uso e do modo de uso, né? Se está adequado ou não.
E se estiver com a voz rouca, procure imediatamente um otorrinolaringologista. Se perdurar por um...
Ideal. Segundo a nossa Associação Brasileira de Otorrino e como orientação mundial, 10 dias de rouquidão no máximo já merecem uma avaliação com um médico otorrino, de preferência otorrino especialista em voz. Não sei se você sabe disso, mas nós, especialistas em voz, nós somos raros. Nós somos cerca de 100, mais ou menos, no Brasil inteiro. É uma área que nos chama muito a atenção dos otorrinos jovens, né? Porque é uma área com pacientes restritos, é uma população restrita de pacientes.
Muito bem. É, e tem a fonoaudiologia também, né? Que também.
Também, a fono acaba sendo um casamento, um matrimônio profissional, porque quando a gente faz o diagnóstico e só o médico, como médico, pelo ato médico, consegue fazer um diagnóstico, ele fazendo o diagnóstico, ele encaminha o vídeo, o relatório e faz uma ligação para a fono para destinar o paciente para um tratamento ideal por meio de exercícios, quando esse tratamento por exercícios cabe. Às vezes, a única saída é fazer a cirurgia.
É, muito
bem. E é um dos talentos do otorrino especialista em voz.
Muito bem, doutor Reinaldo, adorei. Volte sempre, viu?
Também adorei conversar com você.
Foi muito legal. E eu vi que você tem um rádio aí na sua estante, um rádio antigo.
Tem. Ah, aqui tem, ó. Tem bastante coisa aqui. É tudo do tema de musicais. Aqui eu sou médico dos artistas do Brasil. Já tem aí um bom tempo, viu?
Muito bom, muito bem. Volte sempre, adorei, doutor. Muito obrigada, viu? Bom fim de semana.
Muito obrigado. Bom fim de semana para você também. Um abraço a todos os ouvintes da CBN Total.
Valeu. Até, doutor Reinaldo Yazaki. Ele é otorrinolaringologista especializado em voz, conversando conosco.
CBN Noite Total. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
A dor de cabeça, que, não sei se você sabe, mas, entre outros fatores, ela também pode ter origem na coluna vertebral. É a cefaleia cervicogênica. Vamos entender. Nós estamos com o ortopedista Luciano Miller. Ele é cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Luciano, bem-vindo. Boa noite.
Obrigado. Obrigado pelo convite.
Bom, então só para entendermos aqui a incidência, né? Quando a gente fala assim de dor de cabeça crônica, aquela dor de cabeça frequente, que porcentagem representa a causa na coluna, doutor?
A dor na coluna, a dor de cabeça tem origem na coluna, é uma porcentagem cada dia cada vez maior. Mas não tem uma porcentagem estatística, mas o que a gente nota é que tem aumentado, porque a região tensional, né? Vem tensionando a musculatura do pescoço, trapézio, e isso aí vai refletindo na região da cabeça e das cefaleias.
Então, mas não é a mesma coisa que a dor de cabeça tensional, ou é?
Não, é diferente. A tensional é uma dor de cabeça que se origina mesmo na região da cabeça. A cefaleia cervicogênica, que tem origem na cervical, geralmente ela tem origem em alguma alteração na coluna cervical. Geralmente pode ser tanto na articulação da coluna, as articulações têm artrose, edemas ósseos e pode causar uma dor, discos, ou mesmo a postura da coluna cervical. Tudo isso pode influenciar na tensão dessa musculatura da cervical e estender até a região da cabeça.
Quando a gente fala cervical, é o quê? Pescoço.
Região do pescoço. Exatamente.
A
região do pescoço.
E aí, tá. Aí o senhor falou da trapézio. Trapézio inclui ombros também, não?
Inclui toda essa musculatura que sai aqui da cervical, ela vai até perto do ombro. A região do trapézio, que é uma musculatura bem importante aqui da coluna cervical. O que eu gosto de notar que é um diagnóstico diferencial a dor de cabeça de origem da cervical. Ela é um dos diagnósticos diferenciais. Tem a cefaleia mais comum e quando tem uma origem na cervical, geralmente ela está associada com uma rigidez na coluna cervical. A gente nota que uma rigidez de movimentação, geralmente o paciente, ele nota que uma rotação para um lado ou para o outro, uma flexão e extensão da cervical, ele tem uma dor importante que piora. Geralmente essa dor, quando é da cervical, ela é unilateral, geralmente dói na região cervical, sobe até a região occipital e vai para uma ou outra região da coluna da nossa cabeça, a região temporal. Geralmente essas são as características da dor de origem cervical.
É como se ela irradiasse?
É como se ela irradiasse. Ela não tem, que nem a cefaleia comum, que tem a pulsátil, ela não é pulsátil, ela só irradia na região temporal e isso tem uma diferenciação da dor da cefaleia clássica, que é uma região pulsátil, tem áureas, tem outras características.
Que é enxaqueca, né? Ela não pulsa, então, quando, quando a origem é cervical, é na coluna, no pescoço, ela não pulsa, mas ela fica...
Não pulsa.
E ela fica em algum ponto específico da cabeça? Fica sempre
exatamente
de um lado?
Ela pode ficar do lado esquerdo, à direita, geralmente não é global a dor. É mais característica que dói um lado, dói mais o outro... Porque é mais ou menos a característica da articulação. A articulação, quando é mais da esquerda, que inflama essa articulação da coluna, ela acaba tensionando mais uma região da esquerda ou da direita. Geralmente, na cefaleia, que tem origem da cervical, há uma tensão da musculatura cervical, há uma rigidez da musculatura cervical, do pescoço, durante a movimentação, e essa dor daí irradia. Mas no exame físico, a gente palpa a região cervical... E a região cervical tem, ela é bem tensa, dói quando aberta a cervical. Então, isso vai diferenciando quando ela tem origem na cervical e quando ela tem origem propriamente na região da cabeça mesmo.
Quer dizer, se a pessoa sente dor no pescoço de um lado ou de outro, ela já vai matar a charada. Ah, essa minha dor de cabeça é reflexo dessa minha dor no pescoço.
Exatamente, tem uma grande chance de ela ter que, com isso, procurar um profissional, um especialista em coluna, para pedir alguns exames, a ressonância que faz o diagnóstico mais preciso e ver se tem alguma alteração dessa coluna que justifique essa dor, né? Isso que é importante. Geralmente, o que eu noto mais, quando tem origem na cervical, a gente nota artroses ou que são perda da cartilagem da articulação, na ressonância tem edema ósseo e essa inflamação da região da articulação geralmente é a origem, na maioria dos casos, da dor de cabeça por origem da cervical.
A inflamação pode ser por essas razões que você falou, da cartilagem?
Sim, pode ser. Mais comum são a perda da cartilagem, que inflama essa articulação, dando essas artrites, inflamações da articulação. Agora, também pode ser hérnias de disco ou compressões dos nervos da cervical mais alta, hérnias mais altas ou compressões por osteófito mais altas também, que podem tensionar essa musculatura da cervical e daí irradiando para a região da cabeça, dando essa cefaleia que tem origem na cervical.
Bom, doutor Luciano Miller aqui com a gente, ortopedista, cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein, falando conosco sobre a cefaleia cervicogênica, é a dor de cabeça crônica que tem origem aqui na nossa coluna vertebral, né? Sobretudo aqui na região do pescoço, como estava nos explicando aqui o doutor Luciano. A Isaura Ferreira pergunta se também pode ter relação com o uso do celular, com a posição do pescoço, a postura, né? Porque agora com o celular, então, todo mundo fica meio curvado, né?
Sim, exatamente. A gente tem que pensar que nossa cabeça, olha que interessante, ela pesa 3 a 5 quilos. Quando a gente flete, quando a gente está no celular, geralmente a gente flete a cabeça para frente. Então, a sensação da nossa cervical, da musculatura, suportar o peso, ela aumenta muito. Cada 10, 15 graus para frente que te dobra a cabeça para ver o celular, essa pressão, essa sensação da cabeça segurando a musculatura cervical, ela aumenta muito. Ela pode aumentar até 5 a 10 vezes o peso da nossa cabeça, a sensação da musculatura segurar pelo esse braço de alavanca. Então, quer dizer, quando você fica muito tempo no celular, a força que a musculatura cervical precisa para suportar essa flexão por muito tempo na nossa cabeça é muito grande. Isso tensiona a musculatura, isso vai dando as dores de cabeça, vai tensionar a musculatura que sobe até a região occipital, dando essas tensões e dando cefaleia também.
Mas aí é exclusivamente esse problema de postura que dá também dor de cabeça, pode levar a um quadro como inflamação, como desgaste ali, da hérnia, da cartilagem, essas coisas todas? Pode levar a um quadro mais sério?
Pode levar, mas isso requer bastante tempo. Mas as lesões, as pressões nas articulações, nos discos, no começo é pouco. Quando você vai ao longo do tempo, pode pressionar bastante o disco, pode causar lacerações do disco, protrusões, pode também pressionar as articulações, causando também um desgaste maior das articulações com o tempo.
Bom, então atenção à postura, hein, gente? Né? Porque além de dores no pescoço, né, a gente também pode ter dor de cabeça em função disso. Agora, esses problemas na cervical, doutor Luciano, que o senhor explicou aí, eles se dão pelo tempo, né, com o passar do tempo, com a idade, ou as pessoas já têm uma predisposição genética a terem mais dor na cervical ou em outros pontos da coluna?
Eu gosto de falar para todos os pacientes na vida, tudo que a gente vai ter, as diferentes doenças, os diferentes problemas da nossa vida, vai ser determinado por dois fatores. Uma parte é a genética, né? E a outra parte é como a gente cuida do nosso corpo, né? Não só a coluna, mas qualquer doença é determinada por esses dois fatores. Lógico, a gente não sabe ao certo em muitos casos qual que realmente tem um peso maior, se é a genética ou se é o estilo de vida. Quando a gente fala especificamente da coluna, quando a gente tem uma hérnia de disco, um problema na coluna com 20 anos de idade, por exemplo, é muito mais uma carga genética, menos o estilo de vida, porque a vida não agiu tanto naquela coluna vertebral.
Sim.
No meio, eu sempre gosto de falar, entre 30 e 50 anos é uma mistura, né? Genética e estilo de vida. Agora, quando a gente tem os problemas depois de 60, 60 anos, Eu brinco muito com os pacientes, a gente não pode culpar nossos pais por tudo, né? Tá com 70 anos, mas meu pai que teve isso lá quando era, né? É genético. Não, daí é muito mais estilo de vida. Então tem essa mistura, assim, de fatores. Mas o importante, a gente não pode controlar nossa genética, mas a gente pode sim cuidar do nosso corpo, que a gente veio com esse corpo, e de cuidar da melhor forma possível para a gente envelhecer bem com ele.
Pois é. E para a gente prevenir problemas na coluna, seja na parte do pescoço, né, cervical, ou no conjunto, né, das partes da coluna, doutor Luciano, o que é importante termos em mente?
Olha, o que é importante, acho que todos sabem um pouquinho assim, o que é importante, né? Primeiro, ter uma boa ergonomia no trabalho ou em casa, controlar o peso, mas daí mais na região lombar, ter hábitos saudáveis, alimentação para controlar o peso. Com isso, é importante também, eu acho que tem um fator que a gente passa muito despercebido, mas tem uma carga muito importante das dores na coluna, é nosso dia a dia, as tensões, né? E hoje em dia, a gente vive nas grandes cidades, a tensão é muito grande. É uma tensão contra a violência, tensão se realmente o nosso salário dá até o final do mês. Sim. Todos esses fatores vão tensionando a musculatura e isso representa uma carga muito grande e um fator muito grande de dores nas costas, pelas tensões musculares. Porque se você pensar, tira os braços da perna, nossa, então fica basicamente o tronco e a cervical. A maior área do corpo é essa região. Então, a maior musculatura que tem toda essa região. Então, essa região é uma região de muita tensão muscular. Mas a nossa postura, isso vai dando dor. Então, sim, tente dormir melhor, tente relaxar, eu acho que é importante, porque a gente não pode, muitas vezes, mudar nossos problemas, mas a gente pode conviver com eles da melhor forma possível.
E é interessante, né? Eu noto em mim isso. Eu tenho um ponto que eu tensiono. Acho que cada pessoa tem um ponto em que ela tensiona mais do corpo.
Tem. Não, exatamente, eu acho que cada pessoa tem um ponto de tensão, uma região mais frágil que a gente pode falar, alguma alteração, uma musculatura, tudo. E basicamente, se a gente notar, quando a gente não está bem consigo mesmo, quando está um problema difícil, alguma coisa difícil, três regiões realmente o nosso corpo vai dar um sinal. Ou são as dores nas costas, dores cervicais, dores lombares, dores tensionais, ou problemas psíquicos como ansiedade, depressão, que tem crescido muito, né? Hoje em dia é muito frequente as pessoas tomarem várias medicações. E a terceira, problemas estomacais, prisão de ventre, intestino irritável. Sim. Então são os três problemas maiores quando o nosso corpo não está bem. Nosso corpo, a gente tem que observar, porque ele vai mostrar sinais quando alguma coisa está desequilibrada conosco.
Olha que interessante, é verdade, o intestino também é um termômetro, né? Da cabeça, como é que nós estamos, e a tensão no corpo. O alongamento pode aliviar essas tensões que provocam dor na coluna?
O alongamento é muito importante. Quando vai tensionando, a gente vai diminuindo a musculatura, vai tensionando, e quando a gente alongar, a gente solta essa musculatura e dá um alívio. Mas o mais importante que o alongamento, eu sempre falo para os pacientes, é o fortalecimento. A gente tem que manter nosso fortalecimento do nosso corpo. Olha que coisa interessante. Se você pensar, nossa coluna não foi projetada para ficar de pé. A gente, toda a coluna era quadrúpede, né? A gente era, então, dividia a carga entre os discos. Só que a gente virou bípede. O bípede, a coluna nossa, ela alterou as curvaturas. Apareceram curvaturas, são normais. A lordose, a cifose, são curvas normais para a coluna se equilibrar com uma mola. Mas com isso aumentou a pressão de cima para baixo da sua coluna, sobrecarregando os discos, as articulações. Mas qual que é a diferença do passado para hoje em dia? Antes, a gente trabalhava no campo, tinha uma boa musculatura, tinha uma boa postura, uma proteção da nossa coluna vertebral. O que se tornou com as grandes cidades? E a gente trabalhando 8, 10 horas sentado, mais sedentário, mais pressão na coluna, perdemos musculatura. Então, se a gente estuda a evolução, a gente sabe como a gente tem que voltar atrás para prevenir as dores. Musculatura, ergonomia, alongamento, todos os fatores são importantes.
E aí exercícios aqui para as costas, é isso? Específicos? Musculação, por exemplo?
Geral, assim, eu acho que é importante trabalhar toda a musculatura. Quando a gente pensa em lombar, a gente fortalecer mais o core abdominal, musculatura mais das costas. E na região cervical, a gente fala, tem exercícios específicos de alongamento. E é um exercício muito simples, é você colocar o queixo no pescoço, voltar assim, trazer o queixo. Se alonga a musculatura posterior e contrai aqui. Isso é um exercício, nossa, é um pequeno exercício que ajuda bastante. Você volta com a sua cervical, se alonga e puxa. E faz exercício também. Importante também fortalecer o ombro. O ombro faz parte da cintura escapular e aí trabalha a musculatura. Também é importante para estabilizar a coluna cervical.
Muito bom. E a pessoa que tem uma dor de cabeça decorrente justamente de problemas na coluna cervical, ela precisa tratar a coluna. A dor em si, exatamente, é consequência, né?
Exatamente. Precisa tratar a coluna, descobrir a causa. E a causa, sendo a coluna, tratar da maneira adequada. Você pode tratar inicialmente com medicações, fisioterapia. Na maioria dos casos, mudança do estilo de vida, você melhora. Tem alguns casos bem pontuais, você pode fazer, hoje em dia, que a gente tem feito bastante, os bloqueios de dor, tudo, mas em casos bem específicos. Agora, eu queria fazer um alerta para a população, e a gente tem que seguir passo a passo na escala dos tratamentos. Por exemplo, não fazer um bloqueio de dor se você ainda não fez uma fisioterapia, não tomou uma medicação. Vai passo a passo, se não vai melhorando, você vai fazendo algum tratamento adicional.
Bloqueio de dor é com analgésico?
Não. É uma infiltração. A gente faz o paciente com infiltração, com agulha nas articulações, tudo, guiado por tomografia ou radioscopia.
A infiltração, ela é com corticoide, né?
É corticoide anestésico. Quando está inflamada a articulação, ela ajuda. Mas tem que ter critério nas indicações dos procedimentos. Eu acho que tudo com critério vai muito bem. Quando você perde o critério, você faz procedimentos desnecessários para o paciente.
É, e ficar colocando cortisona no corpo, não é?
Não. Exatamente. É bom.
Aí é para casos mais em que a dor está muito aguda, é isso?
É para casos não com a dor aguda. É para casos que você tentou algumas medicações e não melhorou. Tentou fazer uma fisioterapia, tentou fazer uma reeducação postural e você está sofrendo bastante. E você, na imagem, tem uma alteração compatível com o sintoma, que eu sempre falo. Ressonância, se você fizer uma ressonância da população, todo mundo vai ter alteração. Depois dos 30, 40 anos, todo mundo vai ter uma artrose, uma protusão, um abaulamento. Vai ter várias coisas que na ressonância. Mas a ressonância é uma descrição. Não é um diagnóstico. Por exemplo, você fala biópsia, tem um diagnóstico daquela doença. Não, é uma descrição. E muitas das coisas que estão escritas na ressonância é apenas o envelhecimento do corpo. E envelhecer não é doença. Envelhecer faz parte da vida. Agora, para você tratar adequadamente um paciente, tem que ter o casamento entre o sintoma e a imagem. Tem que ter esse casamento, é importante. Quando você casa a imagem alterada com o sintoma que bate com aquela imagem, aí sim você vai tratar adequadamente o paciente. Quando você trata a ressonância, ou você trata um sintoma que não tem relação com a imagem, aí você vai tratando o paciente não da maneira adequada, que tem muita chance de sucesso no seu tratamento.
Quer dizer, se deu uma alteração na ressonância, apareceu ali, ó, sua coluna tem um problema tal, mas se você não sente dor, tudo bem, é isso? Se não te atrapalha, tá tudo certo.
Exatamente. Tem um trabalho, não sou eu que estou falando, mas tem um trabalho muito clássico, que fizeram 100 exames de ressonância em pacientes que nunca tiveram dor nas costas. Achou uma porcentagem de quase 20% de protusão e hérnia de disco pequena nesses pacientes. E o paciente nunca teve nenhum sintoma. Então, quer dizer, a ressonância, ela não é mais importante que o sintoma do paciente e também não é mais importante que esse casamento de sintoma e imagem. É isso que tem que ser tratado.
Sim, tem que casar, o sintoma tem que corresponder ali ao problema da imagem. Aí dá para fechar o diagnóstico. Essa dor é decorrente disso.
Exatamente,
certo.
Porque eu vejo muito, muito paciente que chega no consultório assim, assustado com o que veio na ressonância dele, veio protusão, abalamento, artrose. Eu falo, isso é envelhecimento. Envelhecer faz parte da vida, não é doença. Se começar a envelhecer e virar doença, daí tá tudo perdido.
Entendi. E aí, não vai dar tempo de eu perguntar, mas eu vou fazer então rapidinho a pergunta. Mas algumas pessoas sentem dor e outras não com o mesmo quadro. Tem explicação para isso? Aí já vai uma sensibilidade maior para dor? Assim, uma resposta rápida, hein, doutor, que eu tô estouradinha aqui.
Sim, tem com o mesmo quadro da imagem, uma tem dor, não tem dor. Porque agora eu vou ter que entrar num negócio muito mais específico. Assim, a parte inflamatória, a sinalização química do disco, das articulações, mudam de paciente para paciente. não tem uma relação.
Sim.
Às vezes pode ter um nervinho, pinçou um disco, alterou um vasinho.
Então é muito individualizado mesmo, né? Muito bom, muito esclarecedora a conversa, hein, doutor? Muito obrigada, hein? Boa noite.
Boa noite.
O doutor Luciano Miller, ele é ortopedista, ele é cirurgião da coluna no Hospital Israelita Albert Einstein, conversando conosco.
CBN Noite Total.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro, nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reserva de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
O episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Noite Total.
Estamos com a Mini Kert, diretora, roteirista, produtora, escritora, documentarista. Temos muitos assuntos com ela. Ela assina a direção artística da série Juntas e Separadas, série escrita pela Thalita Rebouças e que dá para assistir pelo Globoplay. Ela está preparando uma série documental sobre Preta Gil, um longa de ficção, uma outra série documental sobre a médica Virgínia Soares de Souza, que ficou conhecida como Doutora Morte. Nossa, Minicat, boa noite, quanta coisa! Tudo bem? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo e você?
Nossa, tudo em paz. Bom, antes da gente falar sobre tudo isso, queria entender como é que você...